Olá, aqui é o Judeu Ateu,
o Bipalusa,
aqui é o Estranho,
e este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, Estranho e Rúbio de volta aqui após um longo período de ausência no podcast. Tudo bem com vocês?
Sim. Ótimo.
Acho que o último podcast foi o Lolicon, provavelmente.
Nossa, faz tempo.
Melhor de todos ainda.
Cara, foi um bom podcast mesmo. Vira e mexe, eu reescuto ele. Estamos aqui para atender ao público, né? Atender a voz do povo que tanto pediu por o podcast de Bleach, né? Esse mangá aqui, dando um pouquinho de contexto, terminou semana passada, né?
É, a gravação deste podcast, sim, né? Pessoa ouvindo no futuro, não vai ser semana passada, vai ser algum momento
no contexto deste momento, Bleach terminou na semana passada. E agora a gente tá aqui pra comentar o final dele, né? O que a gente achou do final, um pouquinho sobre a série em geral, né?
Enquadrado.
Eu acho válido mencionar que todo mundo que tá aqui nesse podcast se preparou tanto quanto o Kubo se preparou pra terminar esse mangá, né?
Não, nada. Pelo contrário, o Rubio não tava relendo o podcast. O Bleach inteiro.
Você tava relendo o Bleach, não tava, Rubio?
Eu não consegui, não, cara.
Foi até onde?
Puta, acho que é volume 4 quando o Ishida aparece.
Caraca, não durou nada essa maratona.
Nada. Durou nada.
Você tem Bleach aí?
Não. Caso?
É encontrado?
Não. Ilegalmente.
Ah,
eu baixei. Eu tenho só volume 1 comprado.
Volume 1. Eu tenho volume 2 aqui por algum motivo também. Esse é, um bom ponto pra gente começar, né? Onde é que cada um aqui conheceu o Bleach? Qual é a história de vocês com o Bleach? Começa aí você, Rubio.
Quando eu comecei a baixar anime, entrar assim mais na comunidade, o primeiro anime que eu assisti baixado, acho que foi Bleach. Que tinha que dar o Bleach Project.
Não foi Naruto, porque todo mundo é sempre Naruto.
Não, foi Naruto. E aí foi no One Piece Bleach.
É.
Eu comecei a ver Bleach, pela abertura eu achei que era um anime tipo de skate, de algo underground. Falei, caralho, isso vai ser muito louco. E aí fui assistindo e eu dropei Bleach. Acho que quando eles começaram a social site, eu falei, pô, isso aqui tá meio... Eu falei, pô, vai começar a ser só luta, não quero isso. E dropei, não sei o que.
Caraca,
eu queria na época. Eu já sabia que da onde ia. Aí eu acabei de ver One Piece, né? De Bleach pra One Piece. E depois voltei pra Bleach e acabei tudo. Vi os filler, Saga dos Bound e tal. E depois pulei pro mangá e daí fui seguindo.
Eu nunca dou pro Bleach no meio do caminho?
Ah, não, várias vezes. Cara, eu dropava e relia tudo do zero, porque era sempre fácil, né? Ah, não, do zero não, mas depois de certo ponto, ler Bleach é muito rápido. Você consegue ler, tipo, 100 capítulos em 10 minutos. Se você ler os primeiros, não. Nos primeiros é, tipo, o ritmo normal.
O cara conseguia condensar bastante informação nos primeiros capítulos. Eu lembro que quando a gente fez o primeiro... A gente tem o quadro aqui que é primeiros capítulos. E quando a gente leu o primeiro capítulo de Bleach, eu fiquei mó surpreso em como, tipo, bem ele conseguia condensar informações. Tinha, sei lá, eu tinha ali uns 3 quadros que resumiam toda a dinâmica da família do Bleach. Eu achei, caralho, mano, isso aqui é muito bem feito.
Mal sabia você.
Mal sabia eu.
Não, e... cheio de background, né, também.
Você, Rubio, teve mais e menos bom senso do que eu em Bleach. Porque eu tive a mesma história, né? Naruto, One Piece e depois Bleach, pra mim foi a mesma coisa. Só que, sei lá, eu tudo de Naruto, depois tudo de One Piece, aí eu fui tentar tudo de Bleach. Eu consegui, só que na época, que nem quando eu vi Naruto, eu não sabia o que era um filler. Então eu vi tudo, tipo, sem saber o que era canonicidade. Eu só vi tudo. Só que aí quando eu cheguei em Bleach, eu já tava um pouquinho mais malandro. E aí eu pulei os fillers no anime de Bleach.
E isso é ruim, sabia? Porque, tipo, diferente de Naruto, que é filler por filler, os fillers de Bleach são bons, aspas.
Já ouvi falar isso aí. Eu não sei o quão verdade isso é.
É que, assim, eles fizeram uma saga. Tipo, em vez de fazer vários episódios largados, era uma saga inteira pro filler. Eu sei que tem dois fillers grandes em Bleach, que é o dos Bound, né, que é o dos vampiros.
Sim.
E o das espadas, que parece ser legal.
O dos Bound eu tentei começar e aí não... Esse era ruim mesmo.
É bobo. Não? É, sim. Na época eu gostei, mas é bobo, sim. Mas
o segundo parecia ser legalzinho.
É, então, fala um bom, que é tipo... É uma parte que, tipo, não é explorada no mangá, mas ele dá a entender que existe algo ali. E aí o anime conseguiu explorar.
Você consegue lembrar em que parte você passou do anime pro mangá? Porque é estranho, acho que você foi direto pro mangá, né, Estranho?
Eu fui direto pro mangá.
Você lembra em que parte você foi do anime pro mangá? Qual é o primeiro capítulo do mangá que você leu? Eu lembro.
Eu acho que foi do... Já foi começando a... o terceiro arco, né? O arco do Ecomundo. Acho que foi pro mangá lá. Que eu lembro de ter acabado de ver o anime a Soul Society. Mas depois eu voltei e li tudo de volta no mangá.
Foi bem depois, então. O primeiro capítulo do mangá que eu li foi provavelmente difícil falar que foi um dos piores de Bleach, mas foi uma maior das decepções de Bleach, que foi a nova Bankai do Tousei, o carinha cego ali, já na falsa cidade ali. Esse foi o meu primeiro capítulo de Bleach.
Nossa, foi bem lá na frente.
Foi bem lá na... É, mas esse lá bem lá na frente é 4 ou 5 anos atrás, né?
Sim, do que eu faria, né?
É, isso é verdade.
E vocês, né? Começou Bleach quando?
Então, Bleach era aquela coisa que todo mundo que assistia anime falava, tipo, era Naruto. Todo mundo, na minha época do ensino médio, todo mundo ouviu falar ou começou a assistir Naruto. Uhum. E aí existiam aquelas pessoas que já tinham terminado de ver Naruto e aí falavam de Bleach. E aí como eu demorei pra caralho pra ver Naruto, porque eu demorava pra assistir os episódios, quando eu comecei a trabalhar, muito tempo depois, a primeira vez que eu fui numa comic shop com meu salário, eu falei assim, vou comprar um mangá. Eu acho que é a primeira vez eu saí com Bleach na mão.
Caraca, o primeiro mangá que você comprou com seu salário na vida foi Bleach.
Porque coincidentemente foi no mesmo mês que saiu no Brasil.
Caraca.
Nossa.
Porque eu cheguei, ou foi no mesmo mês ou foi tipo um mês antes que saiu, porque eu consegui pegar desde o começo tranquilamente. Eu comprei Kyudong e Bleach.
Kyudong? Que é isso?
É um manhwa que saiu no Brasil e nunca foi terminado.
Ah, daqueles falidos da Conrad?
Não, era da Panini mesmo. Ah. É uma história muito louca. E aí eu comprei Bleach mensalmente, acho que por uns 3 anos ali, acho que... Eu tô olhando aqui as capas dos volumes, tentando lembrar qual foi o último que eu comprei. Eu acho que foi lá pro 34, 35, e aí um pouco antes dessa... É porque naquela época era aquela coisa, né? Eu tenho que comprar todos os mangás, porque eu sou colecionador. Sim, eu não tava gostando tanto, né? Mas em algum momento ali, próximo desses últimos volumes, tava tendo na internet o capítulo da luta do Tousei, que ele vira aquela mosca gigante. E aí alguém postou alguma imagem, e aí eu fui lá e procurei pra... Eu comecei a ler, tipo, eu pulei do volume 30 pra essa luta. E aí eu comecei a ler daí pra frente e depois eu fui voltando, preenchendo o buraco.
Ah, teve uma sincronia maluca aí, porque foi nesse exato momento que eu comecei a ler os mangás, né?
Pois é.
Nossa,
eu já tava lendo antes, né? Eu já tava lendo alguns anos. Sim. Então é essa a minha história. E desde então eu comecei a acompanhar semanalmente.
Pois é,
Desde o Tousei mosca. É porque eu achava... Eu lembro por que eu fui ler. Porque eu achava o Tousei muito style. E aí quando os pessoal falou, nossa, o Tousei virou não sei o que, ficou mó tosco. Eu falei assim, não, como que ficou tosco? O cara é mó style. Aí eu fui ler e aí foi isso.
É, eu lembro que foi muita decepção. Porque, nossa, porque eu só comecei a ler o mangá porque acabou, né? Então vamos lá. E aí o primeiro capítulo foi essa decepção mesmo. Caraca, que merda, né? O Rubio meio que já comentou aqui quando ele percebeu que era ruim, bem cedo, né? Na Soul Society você dropou, Rubio?
Sim, né? É, a primeira vez eu dropei, mas hoje em dia eu acho a Soul Society a parte boa.
É, olhando em retrocesso, né? Que não era ruim.
Retrospecto.
É, o retrocesso também não posso olhar em retrocesso?
Eu não sei, eu acho que não. Retrocesso, eu acho que é outra coisa.
É que eu acho que eu tinha a visão diferente. Pra mim, Bleach não era um mangá de porrada. Um anime de porrada na época.
É, eu lembro pouco das minhas reações na época. Mas eu lembro que eu achava o começo do mangá meio estranho. Tipo, eu falava assim, pô, tem uma ideia aí, mas não tá legal, sabe? Não tem poder legal. É um manga de luta e não tem poder legal. Até aparecer os caras com as espadas lá muito loucas. Aí, só que assim, nessa época eu já tinha ido em um evento de anime na minha vida. E eu já tinha visto que tinham personagens com espadas legais. Eu falei assim, mas cadê esses caras com a espada legal? aí me falaram pra esperar que mais pra frente acontecia. Então eu meio que fui lendo esses primeiros volumes tranquilamente, mas não achando tão legal. Aí quando começou a aparecer as espadas, eu gostei das espadas.
Assim, a parte boa de Bleach é o negócio das espadas.
É.
Eu o que me fez motivar muito consumir... Eu consumi feito um animal esse anime e depois o mangá. E meio cocô, sabe? Tipo, não sei o que falar. Tipo, eu acho que eu nunca gostei muito, no final das contas. Porque na época eu gostava muito de One Piece. E One Piece era muito melhor já do que Bleach na época. E eu acabei, acho que, consumindo só porque todo mundo tava vendo, eu queria estar por dentro. Mas eu nunca fui muito fã disso aí, né? não. O que me movia a ler na época, eu lembro, era Bleach Project. Porque eu entrava lá e aí tinha todos aqueles guias. Aí, tipo, nossa, daqui a pouco vai ter uns arrancar. Quero ver esses arrancar maluco aí.
Ah, é. Isso é uma coisa que me mantia lendo.
É.
Isso é engraçado, porque Bleach, ele sempre foi meio que um fan favorite da galera, sabe? Tipo, as pessoas gostavam. Todo mundo que eu conhecia que, tipo, via anime gostava. Falava, não, Bleach, mó legal. E aí
era
tem
um
a Bankai,
três,
não sei,
né?
Quem. Era o famoso dos grandes três. Gostavam mais do que o One Piece. Eu não lembro de amigos pessoais da vida real se empolgando com One Piece quanto eu vi pessoas se empolgando com Bleach, sabe? Por algum motivo, eu lembro que alguma vez eu fui no cinema com os amigos meus do ensino médio e eu lembro dos caras falando de Bleach lá. E eu não sabia o que era na época. Eu só depois que eu fui associar o que eles estavam conversando com a história. Então, tipo, os caras falavam mó empolgado e ficaram comentando de alguma luta que tinha acontecido. Acho que era do Byakuya com o Ichigo. Esse cara, nossa, animadão, puta luta da hora. E a galera sempre amou. E eu nunca tive esse amor também. Vocês tinham esse amor por Bleach?
Em algum momento?
Em algum momento vocês tiveram um amor por Bleach?
Cara, eu acho que não.
Engraçado, né?
Eu tenho que lembrar.
Assim, eu tive esse amor por Naruto. Eu tive esse amor,
sim,
por One Piece. Eu não tive esse,
sim,
amor por Bleach.
Não, também não.
É,
eu acho que é porque, pra maioria, justamente foi a terceira obra, sabe? E aí você já tá meio cansado. Acho que talvez pra muita gente foi Naruto, depois Bleach e por último One Piece.
E aí não pegaram One Piece, pode
e
ser.
E aí não pegaram One Piece com tanto amor e o Bleach ficou, tipo, entre os favoritos, né?
É uma teoria válida essa, eu acho.
Eu acho que esse é o processo que muita gente... Gente que foi fã de Bleach até o final, como isso é possível, acabou passando. Esse foi o processo, porque eu não consigo ver outro motivo, não.
É que eu não sei também se tem o um negócio do esquema do Bleach, que, tipo, ele é feito pra momentos, né?
Uhum.
Até que, acho que no vídeo lá do entrevista com o Kubo, ele fala, ele curte fazer coisa da hora. Então a história pra ele é pra levar pros momentos legais. E os momentos bons de Bleach são bons. Tipo, sei lá, você lembra Zarak e Ichigo? Pô, é uma luta que você consegue lembrar, tipo, caralho, foi uma luta do caralho.
Eu lembro vagamente dessa luta.
Sério? Nossa.
Eu não lembro o que aconteceu nela.
Ah, não, ela é, apesar de tudo, é simples, né? Luta de Berserk contra Berserk, né? Tipo, os dois ficando loucão e se batendo. Mas eu lembro de ser uma, tipo, luta da hora. E acho que talvez isso que fique na galera, tipo... Você não consegue lembrar tão melhor do todo, porque só tem os picos, né? Tem o médio, o pico, médio. Até que o Bleach é sempre, tipo, os caras correndo atrás de algum lugar ou fugindo de algum lugar, aí encontra alguém e tem a luta. Então, tipo, esses momentos de entre as lutas, nunca tem nada acontecendo de verdade.
E na verdade é que Bleach, por muito tempo, pelo menos pra mim, ele, tipo... Ele demorava pra ter o payoff, sabe? Então, tipo, pra aparecer as espadas legais... Na verdade, sim, eu achei legal o Quincy, o Ishida, quando ele apareceu. Eu achei o conceito legal, mas, tipo, demorou 4 volumes pra ele aparecer. Aí, depois disso, ficou um tempinho, aí apareceu as primeiras Zanpakutous. Aí, apareceu, foi legal, e aí ficou, sei lá, o Ichigo treinando... Aí teve o Ganju, aí teve a menina que não tem o braço, que é a irmã do Ganju. Aí vai aparecer uma outra espada, sabe? Tipo, demora muito pras coisas acontecerem. Então, eu não sei, eu acho que pra mim um grande problema talvez fosse que ele não mantia a expectativa sempre no mesmo nível. Tipo, vinha fazer uma coisa legal e aí caía muito, sabe? E aí ficava embaixo por muito tempo, aí subia uma coisa legal e aí caía tudo e ia baixo de novo.
É, porque tem uma pergunta aqui na nossa micropauta que é: em que momento vocês perceberam que era ruim? E eu tô tentando muito pensar sobre isso agora. Eu tenho um momento fixo na minha cabeça, eu vou falar qual é. Mas eu acho que exatamente isso sempre teve esse problema pra mim. Sempre, tipo, demorava muito pra ter um momento da hora. Tinha os momentos da hora aconteciam. Mas era muito enrolado, meu. Era muito... Principalmente o anime, eu não sei como foi... Se mesmo pra você no mangá foi meio assim, pra mim no anime com certeza. Porque, tipo, até... Eu lembro que, por exemplo, o Zarak, eu lembro que eu gostei da luta do Zarak na Soul Society. Mano, que até chegar lá foi demorado. Tinha mó enrolação com aquele, tipo, aquele garoto que era...
Que curava com a banca.
Que curava.
Shikai.
É. Nossa, mó enrolado foi isso, sabe? E aí cortava pro Shed socando os caras, whatever. Nossa, era, tipo, demorava.
Nossa, tinha aqueles... Ah, não, isso aí foi mais pra frente, foi no... Não, esquece, isso aí é bem mais pra frente, que eu tô lembrando de outros momentos merdas de Bleach aqui. Prossiga.
Não, mas eu acho que você lembrou do momento que é justamente o momento que eu percebi que essa história é ruim, que foi no... Nos espadas.
Privaram espadas. É exatamente o que eu tinha pensado. É o momento que eu falei assim, caramba, o que tá acontecendo? por que que ele tá fazendo isso?
É.
Sabe? Nossa, essa foi triste. Eu acho que talvez tenha sido nesse momento que eu comecei a falar, olha, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa que não tá clicando.
A segunda vez que eu dropei o mangá foi quando eles acabaram de entrar no Ecomundo e veio aquele, tipo, o cara 37 e o...
então, esses daí.
Esse.
Os primarão espadas.
Ah, os primarão. Eu nem lembrava o nome. Então, eu dropei aí o mangá. Eu lembro que eu falei, ah, não, não tá dando.
Eu acho que era 100 e alguma coisa, na verdade, né? Tipo, era acima de 100, né?
101, 102, 103, alguma coisa assim, E foram lutas muito enroladas, que não serviram pra nada, sem graça, e eu conseguia ver que não ia servir pra nada.
Sim.
Esse pra mim foi o momento que eu falei, eu acho que esse mangá é ruim.
Sem contar que o motivo de tá rolando já é aquele negócio que já começa a repetição, né? Que já todo mundo já fica, porra, de novo tá indo atrás da menininha que foi raptada e, tipo, que é o mesmo plot do arco anterior. Só caralho.
Sim.
só mudaram a garota.
E aí, ao mesmo tempo... mistura isso com acompanhar semanalmente, porque foi mais ou menos nessa época que eu dei aquele pulo que eu comentei de acompanhar semanalmente. Aí você começa a acompanhar o ritmo semanal, aí você começa a acompanhar a opinião das outras pessoas que estão acompanhando semanal, e naquela época tava começando a surgir um ódio ali. As pessoas estavam começando a não ficarem tão satisfeitas com Bleach. Então
no
acho que foi mais ou menos nessa
cidade ali, né?
Então acho que foi mais ou menos nessa época que tudo começou a clicar de, não é tão legal não, viu?
Vocês acham que a opinião das pessoas, tipo, todo mundo reclamando o quão ruim tá Bleach, tipo, contribuiu bastante pra vocês não gostarem de Bleach?
Não, não tanto, porque eu acho que nessa época eu nem era tão de ficar,
assim,
de ficar nas internet com as pessoas. Tava ruim mesmo, só isso.
Então, porque eu fico pensando, por exemplo, existiu um momento posterior que Naruto foi bastante odiado na internet. Só que eu conseguia olhar pra trás de Naruto e ver, não, ele pode estar ruim agora, mas ele acertou por bastante tempo, sabe? Ele fez coisas legais por bastante tempo. Bleach, eu olhava pra trás e falava assim, realmente tinha problema desde o começo, sabe? Era um ritmo estranho, era... O autor, ele não sabia o que ele queria mostrar, sabe? Tipo, ele dava atenção pros personagens merdas, que, tipo, tinha tantos personagens legais, e ele dava atenção ou pros merdas, ou pros não tão legais assim, sabe? Tipo, legal genérico, que nem o carinha do gelo lá, que eu esqueci.
Hitsugaya.
Então, tipo, sempre que eu olho pra trás, eu já conseguia ver problemas. Nos outros eu não conseguia, por exemplo. Mesmo tendo hate, eu olho pra trás e não via tantos problemas.
Sim. E tipo, eu falo que assim, eu falo de momento. Mas eu lembro do final da Soul Society foi um puta momento bom. Que tipo, o plot twist do Aizen é legal.
É legal.
Mas eu lembro que a minha sensação na época era tipo,
Sério?
Eu acho que é porque eu consumi tão rápido tudo.
Você nem se apegou ao cara, né?
Talvez por isso que eu acho que eu nunca gostei tanto também.
Isso que assim, uma coisa que eu penso, que tipo, se tivesse acabado ali. Tipo, ele traiu, mas eles batalham e eles vencem. Eu acho que teria saído melhor da coisa, sabe?
Seria um mangá medíocre.
Seria um mangá mediano, eu acho,
Porque até ali ele era o top 3 da Jump. Foi depois dali que ele começou a cair.
É porque assim, por exemplo, vamos parar. Eu queria propor essa reflexão, né? Que a gente desse uma olhada pra trás de Bleach e tentasse achar o que tem de bom e ao mesmo tempo ver por que a gente não gosta tão efusivamente disso na história, por que a gente não valoriza tanto o mangá mesmo tendo esses momentos bons. Por exemplo, vou pegar esse caso aí que o Rubio citou do Aizen, do plot twist do Aizen. É um plot twist legal, é uma ideia legal. Sabe qual que é a merda? É que o foco da reação emocional desse plot twist é a personagem mais whatever que ele tinha criado naquele momento, que era aquela tenente com o coque lá, que eu nem lembro o nome, e que eu lembro que a Shikai dela é que solta bola de fogo. Vocês lembram dessa menina? Ela era tenente do Aizen.
Ah, sim, a garotinha do Aizen.
Então...
Eu lembro de Doshin dela.
Nossa... O arco dramático da traição do Aizen é em cima dessa personagem irrelevante. Caralho, é muito
importante. Ela nunca mais apareceu, né?
Não é importante, nunca mais, whatever, não importa, sabe? E ele fez isso em todas as partes, sabe? Tipo, aparecia alguém e envolvia um personagem relevante. Era muito irritante isso, sabe? Tipo, dava atenção pro carinha da Shikai Kikura, dava atenção pro Ganju, dava atenção pro Kon, dava atenção pro Don Kanonji, dava atenção pro depois lá, mais pra frente, dava atenção pra aquele monte de Queen escroto, deu atenção pra Nell. Vocês lembram Nell, aquela menina que era a Hunker, que era uma menininha, assim, e aí ela despertava verde e virava um centauro? Por que deu atenção pra essa menina?
Mas, e acho que talvez esse é o problema que dá pra você reparar mais cedo, principalmente por causa da repetição, é o quão nada leva a nada, nada importa, sabe? Que nem a gente, eu lembro quando a gente fez um... consertando o Bleach, a gente nem lembrava a ordem das lutas que aconteceram, porque, tipo, não tinha importância nenhuma mesmo. E chega uma hora que você vê que nenhuma luta presta pra nada mesmo. Nenhuma. Tipo, nenhuma
luta... Não
tem luta...
senso de continuidade, né? Não tem, tipo, as lutas não estão intrinsecamente amarradas com o plot. Uma ou outra tá, sabe? Tipo, o Ichigo contra o Byakuya, o Ichigo contra o Aizen.
E nem Ichigo contra Byakuya é estritamente relevante pro arco grande da história.
Não, também.
Porque, no final das contas, o arco grande da história não era resgatar a Rukia naquele... na Soul Society. O arco grande da história era o plot twist com o Aizen. E qual é a relevância da luta do Ichigo contra o Byakuya pro plot twist do Aizen?
Nenhuma.
Nada. Pouca, quase nenhuma, né? O cara deu uma desculpa ali, que era uma distração pra ele poder fazer isso, ou liberação de poder, alguma merda assim.
Uhum.
E aí, quando chega no Eco Mundo, e aí tem o Privarum Espada, que é claramente inútil. É claramente inútil. Eu, quando li, não tinha nenhum conceito de, tipo, plot, construção de enredo, esse tipo de coisa. Não tinha lido essas, tipo, grandes obras. Mas eu via. Qualquer idiota consegue ver. E pra isso, pra mais luta de espada, e agora você já sabe que aquilo não tem relevância, você também fica muito dependente só de, ah, isso é cool, né?
É.
Tipo, e até alguém, tipo, bem ignorante consegue perceber.
E justamente porque, por exemplo, esses caras são os inúteis. Existem os, depois os 10 espadas, que em teoria são os úteis.
Que são inúteis.
Duvido você lembrar mais do que 5. Você vai ter que fazer um esforço aí. Vai ter que fazer um esforço. Porque é inútil.
Até que é fácil, velho. Porque tem o Grimmjow e o Kyuhara lá, que são os importantes.
É.
Não, dá pra lembrar porque são designs bons, né?
É, o Kubo faz design legal.
É. Ah, e dá pra lembrar pelo número também. O 1 era o Coyote, o 2 era aquele rei. Nossa, 3 era...
a batalha do Coyote.
2 não era a Halibel?
É. Não, Halibel era 3. 4 era o Kyuhara, não?
Não, o cara era 5.
Quem era
o
4?
Ou era 4?
Não, o Kyuhara era 4. Mas, cara, a batalha do Coyote é a coisa que eu mais cobrava até hoje.
Que batalha? Eu não lembro.
Exatamente, não tem.
Eu não lembro de nada.
O Coyote, que é o número 1, então vai ser uma batalha foda. Aí vem o cara lá, o bêbado, usa a bankai dele, fala preto, dá um hit no cara e ele morre.
É muito ruim mesmo, cara.
Nossa, que mandei, Bleach.
E o cara meio que esfrega a inutilidade disso tudo na nossa cara. Eu lembro uma parte que eu fiquei com meio raiva. Foi uma luta entre o Hitsugaya e a Mulher Espada lá, como é que era o nome dela?
Halibert?
É, ela mesmo. Que tava até que um pouquinho interessante pra mim. Tinha uns plot twists interessantes.
Halibert, é Halibel.
Halibert.
É, tempestade.
Eu tava curtindo, e aí, do nada, aparece o Aizen, e o Aizen mata essa...
Mata ela.
Ele mata ela. Então, tipo, era inútil mesmo, desde o começo. Porque a única luta que vai importar agora é a do Aizen. Então, eu realmente tava vendo aquilo tão inútil, e tipo, o Kubo fez questão de esfregar na minha cara quanto inútil foi isso. Porque, tipo, o próprio Aizen foi lá e matou a mulher, então realmente não servia pra nada. Caralho, que merda. Foi um dos momentos que eu fiquei com muita raiva, eu lembro de Bleach, nesse começo. Cara,
sabe qual a luta que eu mais lembro dessa parte aí final, do arrancar? A luta do aquele cara, aquele loirinho que tem meio emo, que o negócio dele deixar o cara pesado. É a luta que eu mais lembro, porque eu achei muito louco o final dela, que ele fala, minha espada é desse formato por causa disso aqui, ó, e coloca na cabeça do cara e corta a cabeça dele. Falei, caralho, que momento da hora.
É um bom momento,
mas eu tenho uma boa pergunta agora. Contra quem ele luta mesmo?
É um cara pássaro, eu lembro que é um pássaro.
Eu lembro que é um cara pássaro também.
Só isso.
É um cara pássaro.
E agora, hein?
Quem lembra das três arrancar que eram
subordinado de alguém?
Da mulher arrancar ali, da Halberd.
Ah, que fazia quimera, né?
É, e as três se juntavam e faziam a quimera. Agora, quem lembra quem venceu essa quimera?
Foi o cara que vira caveira,
não
é?
Que, não, eu lembro, quem... eu não sei porque eu lembro, mas foi o capitão lá, o Yamamoto.
Ah, é verdade, ele queima. É isso? Eu acho que era.
É, e não serviu pra nada.
Viu? E o cara que vira caveira, ele enfrenta alguém que é inútil, e eu não tô lembrando quem que é.
A Soifon.
A Soifon e o tenente, o tenente dela.
Até que a Soifon mostra a bancada dela, que é um míssil.
Não, não, é a Soifon, o tenente dela e aquele cara gordinho com... que é um Vizard, que tem a cruz na cabeça.
Ah, verdade, verdade, o que fazia de magia.
É, esse mesmo. Nossa,
fale-me sobre plots inúteis com os Vizards.
Pra que?
Mas, não, cara, mas assim, a melhor parte de Bleach todo é Turn Back the Pendulum e it's Vizard.
Bem, é, e aí não se usa pra nada.
Sim, mas é a melhor parte. Porque assim, o Kubo, ele faz coisa boa quando é curto. É esse o problema dele. E ele falou, ele odeia mangá grande e serializado. Ele gosta de coisa curta. Quando ele faz as... Até que se for ver, a parte boa de Bleach, mesmo não importando tanto, são os flashbacks.
Cara, mas eu vou te falar, então, que ele é um puta do hipócrita do caralho. Porque ele teve tempo o suficiente pra ele finalizar o mangá na hora que ele quisesse. Aí vem nego, aquele maluco americano lá que puxou o boicote a Shonen Jump, que a gente tava usando no Twitter um tempo atrás, falar: ah, mas é culpa da editora que ele estendeu o mangá, que o editor deve ter pedido. Cara, não acho que é, sabe? E mesmo que fosse, é falta de punho você deixar a editora arrastar a história. O Inoue parou o mangá mais vendido da história na hora que ele quis. Na hora que ele falou, não consigo fazer nada melhor que isso, ele parou Slam Dunk. Bleach não vai fazer isso? Ah,
mas você acha que não foi editora? Cara, quer dizer assim, depois que o Aizen morre, tava muito fechado pra não ser um final. Ele queria acabar ali.
Cara, não. Não, porque ele mesmo falou que ele já tinha planejado dois arcos, um curto e um longo. Eu lembro dessa entrevista do pessoal falando. Vai ter mais um arco, que vai ser um curto, vai ser um longo, vai
e mostrar... Aí veio...
Tipo, era uma lista de um monte de coisa que aconteceu. O Joe ia voltar, ia ter Shikai de não sei quem, Bankai de não sei quem. Aí eu lembro que todo mundo falando, isso não vai acontecer. E aconteceu.
E aí o Bleach já tava ruim aí. Aí vem o arco das porra dos Fullbringers.
Cara, eu lembro tão pouco desse arco, mas tão pouco.
Eu lembro de todos os poderes que eu achava legal. Eu achava
lembro alguns.
A ideia dos poderes eu achava interessante. Tinha Dirt Boots, o molequinho do videogame.
Nossa, eu não lembro o que fazia os poderes.
E o cara do relógio, qual era o poder dele?
Ele apagava o passado, não era um negócio assim?
Não, esse era o cara...
Esse era o pai, agora. É, marca a página.
Ele
é
o quê?
Caralho.
Eu lembro do cara do relógio, é verdade.
Mordomo.
Eu só lembro
do Dirt... Hein? O que ele fazia? Eu não tenho a mínima ideia. Ele não se transformou num monstro uma hora?
Nossa, eu não lembro.
Ai, cara, eu não lembro nada desse arco. Não lembro nada. Mas então,
eu lembro que dropei aí de novo.
Essa parte eu quase fui. Eu só continuei porque, tipo, era muito rápido pra ler. Eu tava menos ofendido. Mas, ó, puxando, aproveitando isso e puxando mais coisas. Eu tinha falado que a gente queria puxar coisa boa, mas a gente só tá puxando coisa ruim. E outra coisa ruim, que aí vai de encontro ao que o Judeu falou, de, tipo, ele prova que, tipo, nada serve pra nada, é quando no arco do Fullbringer ele apresenta um poder novo pro Ichigo. E ele nunca mais usa esse poder pra nada.
Ah, o da
que ele
da
faz swastika? Que faz uma swastika. Que poder é esse? E tipo, de onde ele vem e pra onde ele vai? Em lugar nenhum, caralho.
Nada,
é ofensivo, cara. Ele apresenta o poder e não vai pra lugar nenhum com aquela merda daquele poder. O próprio arco final do mangá, ele fez isso. Ele apresentou a porra de uma Bankai nova e não levou a lugar nenhum essa Bankai.
Mas eu acho que a gente tocando anteriormente até aqui num ponto bom, que você falou, Rubio, que o problema dele é no grande arco. E eu acho que se dá pra falar alguma coisa boa de Bleach, é que ele tem momentos bons. Ele tem lutas boas, em pequenos, mas é que quando junta tudo pra fechar, você percebe o quão desconexo era tudo. E você fica meio decepcionado quando você vê que aquilo não vai servir pra nada. Mas eu acho que o segredo de quem era fã de Bleach até o final era saber aproveitar o que tava ali na sua frente. Que nem eu lembro. Uma coisa que eu lembro que eu gostei. Olha aí. Uma coisa que eu gostei no arco do Fullbringer, dos Fullbrings, era esse negócio de, tipo, meio que ninguém lembrar do Ichigo. Tipo, tinha um drama emocional forte aí, e ele ficou meio desesperado, é uma cena da hora, sabe? É um momento da hora, mas não tem consequência nenhuma, nem no arco e nem nos personagens, né? Porque os personagens são iguais do começo ao fim do mangá. É. 700, quase 700 capítulos, porra.
E aí, ninguém cresce nada. Alguns crescem um pouquinho aqui e ali, mas... E aí,
que personagem cresceu? Que personagem mudou? Eu não sei. Algum personagem esférico nesse mangá?
Não. Cara, assim, não. Eles não são ruins, mas como eles foram apresentados, eles ficam daquele jeito, né?
É. E
sei lá, Byakuya mudou...
Byakuya mudou um pouco, você acha? Eu nem sei o que ele faz. Quase nada. Depois de alguma hora ali.
Ele morre, né?
É.
E tem um outro problema, adoro falar de problema, é do negócio protagonista, né? Que tipo, caralho, o Ichigo é um das piores coisas. Ele é literalmente um plot point, porque tipo, ele só serve pra retornar, né? Que ele nunca é ativo, tem aquele negócio que o Ichigo, ele só faz alguma coisa quando faz alguma coisa com ele.
Ele só reage.
Só reage e coloca todos os plot points nele, até que fica ruim, que tipo... Que o Ichigo é? Ele é um Quincy, ele é um Shinigami, ele é um Fullbring, ele é um Vizard, ele é um Arrancar, ele é um... Tipo, dá pra fazer uns 6, 7 personagens...
Só com esse.
Só com cada um sendo uma coisa importante, e o Ichigo rouba tudo, e ele não é um nada. Até foda que, tipo, você dá o papel protagonismo dos protagonismos pro cara, e não faz ele fazer nada, tipo, ser um nada. Ele serve pra matar o boss.
Ele é a pessoa mais sem graça de qualquer mangá que eu já li. Ele não tem... personalidade nenhuma. Se o problema fosse só ele reagir, eu acho que já seria um problema. Mas ele não tem reação pra nada. Tipo, ele é só ou ele tá feliz ou ele tá triste, mas você nem sabe porque ele tá feliz ou ele tá triste. Nunca. Caraca, até o Natsu, pelo menos, é tipo um personagem shonen padrãozão. Então ele tem, tipo, meio que essa iniciativa meio maluca e ele tá sempre, tipo, foda-se pra tudo. Agora o Ichigo, ele não é nada. Nada.
Cara, e isso se manifesta, inclusive, no poder dele. Porque, como um protagonista de um mangá shonen, ele tem um poder tão desinteressante, de forma geral, sabe? Tipo, ele tem uma espada grande. Aí depois ele desenvolve um outro poder que é uma espada grande. Aí ele tem um outro poder que é uma espada pequena e ele é rápido. E aí ele tem depois uma evolução que ele põe uma máscara e fica mais rápido. E aí depois ele tem um poder que é, sei lá, cobrir o corpo com energia. Ele usa um poder final lá, maluco. Aí depois tem o Fullbring, que é desinteressante. Aí depois, quando refizeram a Bankai dele, são duas espadas. Que eles fazem o quê? Nada, são duas espadas. E não tem personalidade no golpe dele. Você consegue,
inclusive,
tipo... Por exemplo, você pega Naruto. Você fala assim, descreve os poderes da Naruto. Ele tem o Rasengan, ele tem o Invocação.
Os clones.
Você pensa no Luffy. Ah, ele tem os negócios de esticar. Você pensa no Goku. Pô, ele tem o Kamehameha. Tem o Kenzan. Tem os poderes que, tipo, tem alguma personalidade. Tem um nome. Uhum. Cara, não tem isso no Ichigo. Não tem.
Os outros personagens têm. Ele não tem. Um ataque de poder random, né? Tipo, não tem nada.
É um ataque idiota.
Inclusive, eu lembro que um momento muito decepcionante pra mim, eu não sei se tem no mangá, eu acredito que sim. Eu lembro do anime quando ele foi lutar contra a versão do mal dele que tá dentro dele. Era a época que ele tava com a Shikai ainda, aquela espada grandona e em volta... em um monte de faixa. Aí o cara, a versão do mal dele, começa a usar a faixa, tipo, da espada, tipo, como se fosse meio que um estilingue, um negócio meio de God of War, sabe? Eu achei que da hora, mano. O cara, tipo, entendeu a arma.
Ah, sim!
Ele sacou a arma.
Eu lembro, então, eu falei, pô, o Hollow, ele é bem mais legal que o Ichigo, né? Ele podia vencer.
É verdade.
Ele tipo, esse é o poder da arma dele, não é uma espada. É, tipo, o poder tá na faixa. Tipo, então, eu acho que agora o Ichigo vai aprender a usar essa faixa. Tipo, esse vai ser o poder dele da hora. O poder não tá na espada, tá nessa faixa que tá em volta. Ele vai aprender a esticar e usar a espada meio maluco assim. Nunca teve isso, não, cara.
E se você for pensar, é tudo assim, tipo, os principais, né, os humanos principais... são os que tem poder mais boring, é o que você mais fica vendo deles. Todos os outros Shinigamis e os Arrancar depois, cada um tem um poder diferentão e da hora. Mas tipo, o Ichigo é um cara que bate com a espadona, o Shad dá soco, o Ichida tem um arco.
E Inui cura.
E Inui cura. Eles são os caras mais boring possível.
É.
Cara, até o. Que nem eu faço questão de usar bastante Fairy Tail, porque é o exemplo ruim também. Mas até o Natsu tem, tipo, sei lá, dois tipos de fogo, sabe? Fogo e depois. Ah, é. fogo com eletricidade agora, sabe?
É o sopro de fogo.
Não,
Nats é ruim também, viu? Não é um bom exemplo, não.
Mas, cara, tem mais variedade do que o estilo, caralho.
Porra, fala da Lucy. A Lucy tem mais variedade.
Ayers é boa.
Enquanto a gente tava falando, eu tava inconformado que eu não lembrava nada dos Fullbringers. Aí eu fui pesquisar aqui. E o cara do relógio, eu lendo aqui por cima, não entendi o poder dele, não. Mas o cara do marca-página, o poder dele é que ele podia se inserir no passado da pessoa.
É?
E aí ele entrava no passado da pessoa e modificava o passado dela. Tipo, ele ocupava o espaço de uma pessoa querida dela, sabe?
Conceitualmente da hora.
É, não, então,
eu uso esse cara, o poder dele é o marca-página, e aqui a gente marca a página em que o Bleach, o autor, ele começou a querer fazer poder abstrato. E aí, no arco dos Quincy, foi um show de poder abstrato.
Não, foi o show do poder abstrato mesmo.
E poder abstrato, ele pode ser tanto qualquer coisa, e tipo, ele pode ser legal, mas ele pode ser uma merda.
Eu acho que assim, tipo, é bom, muito forçado. Não, é legal o poder conceitual, mas tipo, o foda é que aquele negócio tá em consequência. Se você tem um poder conceitual que tem consequência nas coisas, firmeza. O foda é que ele usa os poderes, o poder do negócio do tirar o nome. É um negócio, é uma ideia boa. Só que como não vai servir pra nada, parece que é algo ruim.
É verdade. E na verdade não é só isso. É que, como o poder ele é abstrato, ele tira do cu soluções. Se tipo, se fosse um poder abstrato, mas que é assim, é abstrato, mas aí ele vai lá e determina as regras daquilo pra funcionar, legal. Agora, tipo, o cara ele tem um poder abstrato, e aí você usa um outro poder abstrato pra vencer ele, e aí ele tira uma outra abstração desse poder, sabe? Aquele cara que eu nem lembro quem que é, um Quincy que eles estavam enfrentando. E aí ele foi e tipo virou uma ema, sei lá, um avestruz. Ah,
era o Vice Quincy, não era? O avestruz gigante?
Ele virou um avestruz? Tipo, da onde veio isso? Que isso?
Nossa, esse cara foi terrível. Não teve resolução pra essa luta.
É uma abstração em cima da outra abstração, sabe? Não fica legal.
Em próprio Bleach tem bom exemplo de poder abstrato, que é o capitão com as duas espadas ali, né? O poder aqui é brincadeira de criança, sabe? Brincadeira de... Enfim.
Eu também pensei, como é bom.
Mas, tipo, regras aqui só pode tocar nessa cor. Sabe, é uma regra só. É um poder mega abstrato, sabe? Mas é uma regra ali, tá bem estabelecida e tem consequência mesmo. E vai assim até o final da luta. E aí é interessante, né? Só que, cara, apagar nome não é bom exemplo de poder pra mim. Porque não tem regra, sabe? Porque o cara pode fazer qualquer coisa. E aí a justificativa pro cara vencer também tem que ser qualquer coisa.
Não, é que o fato é que tudo. Os caras OP do Bleach estão assim, né? Que tipo, nada vai funcionar neles. E aí quando você tenta algo diferente, não vai funcionar. Então parece ruim. A ideia do nome é uma ideia boa. Se for usar num cenário que dê pra ser usado.
O que eu tô tentando raciocinar aqui é que a impressão que me dá é que ele tem ideias legais e ele não sabe usar a ideia. Sabe? Tipo, não é que ele não sabe usar a ideia, é que ele usa mal no desenvolvimento. Por exemplo, um cara que tem uma ideia interessante pra mim é aquele Vizard de cabelinho tigelinha, que é o primeiro Vizard que o Ichigo conhece.
Boa ideia, mudar os sentidos, né?
É, que o cara inverte as coisas, porque tipo, a primeira aparição dele é um cara, era ele de ponta cabeça, e aí ele usa o poder que tipo, inverte todas as direções e tal, e fala, pô, legal, é um conceito aí, né? Pô, dá pra usar isso. E aí, tipo, como ele foi vencido, Aizen venceu. Ah, mas por quê? Venceu.
Não, e mas, mesmo caramba, o uso calma, do
como
poder
ele
derrotou
dele... a ideia? Como o cara tava preso no poder, e aí? Como isso se aplica? Não se aplica. Caralho, tomar no cu, puta ideia legal, usa direito isso aí, caralho. Não,
e mesmo quando ele usa, usou outras vezes esse poder, só que toda vez que ele usa pra quê? O cara tá indo com a espada na frente, e aí depois descobre que a espada tá atrás. É toda vez isso.
E acaba aí.
Até que se for pensar, o poder do Aizen é um poder conceitual.
E é interessante. Pô, você vê a espada e aí você fica preso na ilusão e tal. Pô, poder legal. Como que a gente vence esse poder? Dando um golpe forte. Caramba, cara. Sabe, tipo, eu vou usar essa transformação absurda que não faz o menor sentido e que vai ser usada uma vez só no mangá inteiro pra vencer esse personagem. Ah, e qual que é a lógica por trás disso? Não há. Ah, e... o cara não tem a banca aí pra ajudar a defender? Não, não há. Não, é isso aí.
Como é que eles saem da ilusão mesmo? Como é que ele sabe onde tá o Wise mesmo? Alguém lembra disso? Não é o instinto? Não é no instinto que eles sabem?
Não sei. Não sei, eu não vou lembrar nada disso.
Você tem ideia, Rubio?
Não, também. Pra mim foi isso que aconteceu. Ele ficou super forte e saiu.
E ganhou. tipo, super forte e ganhou. É só isso.
É o que eu lembro.
É abstrato, assim. É super forte. Barra ganhei.
A inconsequência de tudo também, acho que dá pra sentir forte. Mesmo quando você não entende muito sobre, tipo, construção de história, logo do começo, você vê que, tipo, ninguém morre. Sabe? Pra mim, isso é algo que... Eu lembro que desde o começo, isso, tipo, é algo que doeu, sabe? Porra, meu, ninguém morre nessa história. As pessoas aparecem mortas. Literalmente, aquela... eu lembro que uma que eu fiquei muito decepcionado foi aquela menina que era vice-capitã do cara de gelinha mesmo.
Aham.
E aí...
Curou alguma coisa.
É, tanto faz. Ela é, tipo... Ela é literalmente cortada na barriga pela metade.
Kurotsushi, aí... é o Mayuri Kurotsushi. Mayuri,
e aí vai lá, a Inoue salva ela.
Ah não, a Inoue é a pior coisa do mundo, né? Que ela deixa tudo inconsequente, porque ela pode voltar na porra do tempo.
É, mas foi conveniente pro roteiro, sabe? A impressão final, pra mim, é que o Kubo ele não se preocupava em, tipo, responder a segunda pergunta que vinha a partir da primeira, sabe? Ah, mas por que, sei lá, como que o Ichigo ganhou? Ele usou um poder mais forte, mas como ele saiu da ilusão? Não importa. Sabe? Tipo, a segunda pergunta ele nunca responde, ele responde a primeira, sabe? E é muito triste isso. E o que é uma pena, porque, ó, vou aproveitar também e puxar uma coisa que eu gosto. Como ele é bom em ideias, quando ele não trabalha muitos personagens, eles são interessantes. Por exemplo, eu gosto muito, e muita gente vai discordar, mas eu gosto muito, por exemplo, da Soifon e da ideia da Bankai dela. Eu gosto da ideia da Shikai e eu gosto da ideia da Bankai. Eu acho que talvez não faça muito sentido as duas serem o mesmo poder, sabe? Tipo, como um evolui pro outro, eu não entendo. Mas, tipo, Shikai que dá dois golpes e no segundo golpe mata, pô, legal. Poder interessante. E aí a Bankai ser uma coisa que é totalmente nada a ver furtivo e por isso ela nunca usa, pô,
isso é
um conceito
uma ideia
legal.
Interessante. É, exatamente. Eu gosto dessa ideia também, dela nunca usar a Bankai dela porque, tipo, simplesmente não tem a ver com ela. Ela deu azar nos dados, sabe? Eu acho muito legal isso.
Sim, é legal.
Mas será que é uma coisa assim que, tipo, todo personagem apresentado, ele é meio que montadinho, e aí ele não evolui. E os personagens que a gente vê pouco, não incomoda tanto? Não tem evolução?
Exatamente, como ele não dá atenção, e aí a... que a gente tá falando que as ideias são legais, quando o personagem vive só na ideia. Tipo, ele é só uma ideia, ele não é mais nada, ele é a ideia. Por exemplo, o Kira, ele é uma ideia legal, sabe? Tipo, ele tem um poder ali de bater e aumentar o peso, e aí a espada corta a cabeça. É uma ideia. Será que ele ia funcionar dali pra frente de novo? Não sei. Então, tipo, na primeira utilização dele é legal. Se o seu autor abandona ali, fica interessante. Se ele vai levando pra frente, não fica tão legal. Tipo, Hitsugaya não é nem um pouco legal. Shed não é nem um pouco legal.
Pô, o Ichigo... Shed é legal pra caralho.
Ah, cara, ele dá um soco. Cara, é o poder dele.
Ele chega a se transformar em Full Hollow? Que eu não li
não,
li o ar.
Acho que não.
Não, nunca.
Ah, que merda. Eu dei o Bleach. Era a coisa que eu mais fiquei esperando. Tipo, eu falei, pô, ele tem um braço hollow legal. Aí lá nos arrancar, pô, agora ele tem dois, pô. Então
é que não é um braço hollow, é um braço Fullbringer.
Ah, sim. É. Mas no final eu falei, ah, ele vai virar um puta monstrão da hora.
Não.
Aparentemente não.
Não, faz. Não tem porquê.
Uma coisa que eu tô pensando aqui, você comentou de Kira. E eu lembrei de Death Note aqui no momento. E Death Note é um mangá que todos os personagens são personagens planos. O personagem não tem, tipo, um arco de construção pra ele, né? Uhum. Praticamente nenhum. E funciona. Eu tô me perguntando aqui, por que os personagens planos não funcionam em Bleach?
Ah, primeiro por causa do tamanho também, né? Que Death Note a gente tem 7 volumes só.
Ah, chega a ficar 12 volumes, né, cara?
Eu tô excluindo o resto. Depois com a imagem eu estou excluindo. Vocês têm 7 volumes. Porra, 7 volumes e Bleach, acho que eles acabaram de entrar no seu site.
Eu acho que, na verdade, envolve também algumas outras coisas. Por exemplo, Death Note, ele é muito plot-driven. Então, tipo, importa pouco os personagens, importa mais o acontecimento. Sabe, importa mais saber onde está o Death Note agora, quem tem ele no poder, ele vai descobrir o nome, ele não vai descobrir o nome, qual que é a dica que ele descobriu, sabe? Tipo, é muito o acontecimento que te prende. O Bleach, em teoria, ele tenta fazer que existe um acontecimento, mas que existe alguma carga de interesses emocional ali e, tipo, não tem, sabe? Tipo, ah, em eu tese, tenho que salvar acontecimento... a Rukia, porque entendi. A Rukia é minha amiga, não sei o que, mas é mesmo. Vocês nunca se gostaram, sabe? Tipo, ah, o Ishida veio, a gente fez uma puta de uma amizade porque a gente lutou junto. Mas, será? Não teve esse desenvolvimento, eu não vejo isso, sabe? Tipo, fica... Como a gente não vê esses acontecimentos bem desenvolvidos, ele tenta falar que existe uma motivação maior por trás, não existe, sabe?
É, justamente, porque em tese o acontecimento deveria ser o importante, é pra isso que ele constrói, né? Uhum. E aí é interessante no curto prazo, não é estúpido a longo prazo, e aí como fica estúpido, a gente tenta procurar a salvação nos personagens, né? E aí não tem, só tem naqueles uhum. que são planos e aparecem uma vez só, né? Agora, personagem esférico que deveria ter a longo prazo, não tem, né? Principalmente também, eu concordo com o Rubio, tá longo demais, né? Até One Piece, que consegue fazer isso bem de personagem plano, tá começando a incomodar um pouco já, sabe?
Caralho, já me incomodou faz uns bons anos, cara, já.
Eu não vou entrar nesse mérito com vocês, porque eu conheço pra onde vai.
Mas
eu
opinião.
Acho que o grande problema é que ele é tão comprido assim, e tipo, ele não precisava ser tão comprido assim.
É, também isso, né, claro.
Ele é tão comprido assim justamente porque ele enfia um monte de coisa que, como a gente falou, não leva a lugar nenhum, sabe? As pessoas podem reclamar agora desse final do Bleach que teve agora por ter sido muito corrido. O final foi muito corrido, mas o arco inteiro ele enrolou pra porra.
É.
Ele mostrou todas as fucking letras.
É.
Todas. Mostrou todas as letras?
Mostrou
todas as letras. Cara. Isso não, é legal, tem que...
Mostrou o Quincy lutador.
É, mostrou todos. E todo mundo tinha uma história, uma historinha. Todo mundo tinha um poder. E aí, tipo, todo mundo tinha um poder apelão pra caralho, sabe? E aí, pra vencer, tinha que usar um outro poder apelão pra caralho.
E tinha uns que então, era tipo... muito na cara que, ah, esse meu poder foi feito pra vencer o seu poder, sabe?
É. E aí, tipo, a Jump não deixou ele terminar o mangá. Caralho, mano, a Jump deu 7 anos pra ele terminar essa porra desse arco e ele ficou mostrando a luta do Quincy Luteador em vez de avançar o plot final. Sabe, não vamos isentar a porra da culpa do Kubo. Ah, a Jump uma hora vai falar assim, ó, não dá pra ficar deixando você fazer o que você quer o resto da vida, sabe? Porra, a gente precisa colocar mais mangá aqui, precisa girar essa roleta aqui, cara, sabe?
Vamos falar um pouquinho, então, sobre esse... Porque, sei lá...
Vamos falar acho do que... final. Vamos puxar
vamos
o final.
Falar do final. Não, o final especificamente. Eu quero falar sobre o contexto. Porque, sei lá, a gente tá meio que desconstruído o Bleach aqui, mas já foi feito tantas vezes isso, né? O que vocês acham que aconteceu? Vocês acham que a Jump empurrou de propósito o Bleach pro final da TOC?
Não.
Ou você acha que ele caiu mesmo de impopularidade?
Caiu, não. Isso caiu normal. E vocês viram o gráfico, né? Até 2009 ele era terceiro. Sempre se manteve em terceiro. Depois de 2009, que é quando começa o arrancar, ele caiu pra sétimo. E aí em 2013 ele tava lá, depois dos 10, cara. Então, tipo, caiu.
Não foi de uma hora pra outra. Demorou 7 anos pra ele cair no final,
sim.
Né?
Foi muito gradativo.
Mas mesmo que ele tava lá embaixo, ele ainda vendia no começo.
Sim. Ele ainda vende bem, assim. Tipo, não é o melhor dele. Não é o melhor da revista, obviamente.
Então, mas
ele chegou... vende aceitável, assim, sabe?
Mas chegou num ponto que acho que não valia a pena.
É aquela coisa.
Essa é a minha dúvida. O que a Jump tá preferindo? Tipo, tirar a Bleach e surgir alguma coisa nova e correr o risco de não vender mais volumes?
Então, eu não sei. Mas o que eu penso é que, assim, acompanhei por muitos anos a TOC da Shonen Jump, uhum, né? Então,
sim.
Deu pra com o tempo, você entende que, tipo, todo mundo quer acreditar que, os editores estão de propósito deixando uma série não ser popular. E, sabe, não tem isso. Não tem isso. Acontece. As séries vão caindo e, às vezes, eles até tentam salvar. E aí, não salva. Ah, mas quem decide a ordem da revista são os editores, então talvez Bleach não fosse o último, ele só tava sendo colocado em último. Não, isso aí é papo de quem quer achar uma desculpa. A Jump não é assim.
Não, principalmente quando você vê o gráfico, é bem tipo, de ano em ano que ele foi caindo, sabe? Não foi de uma hora pra outra.
E é um processo que é observável, que tipo, menor popularidade tá no final da revista e uma hora vai ser cancelado. O que acontece? Muitas séries populares, de alguma forma, elas acabam caindo pro final em algum momento. E a Jump normalmente deixa ela lá por muito tempo. Uhum. Sabe, pra dar tempo da pessoa fechar bem a história. Então, por exemplo, Nura, o Clã das Sombras lá, o Nurarihyo no Mago. Ele era um mangá que ele nunca foi muito popular na Toque, mas ele vendia bem. E aí, em algum momento, ele começou a pegar só a última posição, só a última posição. E ele ficou lá por, acho que um ano e pouco, sabe? Por quê? Porque ele vendia bem e o autor, ele tava no meio de um arco lá, que ele tinha construído e tal. E aí, ele foi levando esse arco em direção ao final. Chegou quando tava pra acabar, ficou muito próximo de terminar, e eles deixaram ele terminar numa outra revista. Tipo, com mais um voluminho no, na outra revista deles lá. E, pô... Beleza, né? Tipo, o cara vendia bem, vamos dar esse privilégio pra ele. Eu acho que, se eu não me engano, isso aconteceu com vários outros mangás na história, sabe? Tipo, vai caindo de popularidade, pô, deixa um tempo aí até o cara fechar. Acho que Neuro foi um pouco assim, ele tava bem baixo de popularidade no final. Mas, pô, deixa o cara fechar o arco. Mas
deram agora, 3 anos.
Deram muito tempo. E aí, tipo, não dá pra deixar o cara lá pro resto da vida, sabe?
E o cara não dava o mínimo sinal de que ele tava tentando adiantar esse final.
É, pois é. E aí as pessoas falam, ou pô, ele ligava, mas Bleach, né? Bleach vende mais do que um monte de mangá que tava acima dele, de fato. Só que eu não sei exatamente como que funciona a lógica da Jump. Tipo, é só a venda de volumes que importa? Ou será que o prospecto de você poder fazer um anime é muito mais interessante? Ah, mas o anime de Bleach faria sucesso. Será que hoje em dia faria um sucesso, um remake? Né? Porque, não sei, não sei. Eu acho que eles estão há muito mais tempo nesse ramo do que qualquer uma das pessoas que tá opinando na internet. Eu acho que eles sabem o que estão fazendo.
E eu me vejo no lugar de um editor da Jump, eu vejo muito clara a tendência de quando você terminar algo muito grande aparece pra tomar esse lugar. Tipo, sim, as coisas não são sim. É uma tendência, sabe? Quando terminou o Bakuman, começou a surgir coisa pra caralho, meu. Coisa boa. Quando terminou Naruto...
Assassination Classroom. Terminou Naruto, começou o Boku no Hero.
É. Depois de Assassination também começou a vir coisa boa. Agora a gente tá tendo vários mangás interessantes surgindo já nesse momento na Jump. Então acho que eu vejo até meio idealisticamente. Tipo, bem ideal um negócio, sabe? Pô, termina algo que... Um dinossauro que tá ali pra vir uma nova leva, sabe? De coisa interessante mesmo.
Tem que renovar.
E teoria? E se o Kubo falou, chegaram no acordo...
Chega.
Eu faço algo novo. Eu tenho essa ideia, a gente acaba essa merda aqui logo, e eu tenho algo novo pra apresentar. É uma possibilidade.
É uma possibilidade.
Tipo, é o plot do Bakuman. Eles chegaram, tá aqui, mas a gente tem uma ideia nova que vai ser melhor.
Sendo uma decisão da Jump ou sendo uma decisão do Kubo, eu não tiro a culpa do Kubo em nenhum dos dois casos.
É...
Porque se foi uma decisão da Jump, não foi por falta de oportunidade que o Kubo não fechou a história.
Direito, né?
É, eu não sei. Pô,
às vezes foi até melhor, porque senão a luta final ia durar 5 mil volumes.
Porra, mas podia durar pelo menos mais do que a luta com o Luteador, sabe?
Não, eu quero falar que eu fiquei meio triste por quem gosta de Bleach esse final, porque foi muito desrespeitoso mesmo por quem gostava e acompanhava por tanto tempo. Mas também, né, quem acompanhava não merecia, nem merecia algo tão bom, né?
É.
Mas foi tão medíocre esse final mesmo, né?
Mas o pior, eu parei quando o Ishida muda de lado, eu dropei de vez, e agora eu li só esses últimos, a última luta, né? E teve momentos legais na luta. As partes do Aizen foi tipo, chega a ser engraçado, né? Mas são coisas legais.
Não teve um momento legal, cara.
É deprimente.
Triste.
Acho que vocês estavam cansados demais que estão lendo isso há muito tempo.
Não, cara. Era só que, tipo, o cara começou a jogar a solução, e aí, tipo, agora eu vou terminar tudo, sabe? Tipo, enrolou pra caralho, aí chegou na luta e começou a jogar um monte de coisa uma atrás da outra. Tipo, joga o Aizen, aí joga um poder maluco do Ichigo, aí quebra a espada do Ichigo, aí vem os Fullbringers, aí volta
reconstrói
o Ichigo,
aí quebra espada, o Ichigo de e novo. E aí quebra de novo, e aí vence um cara num corte na transversal, o que eu acho meio poético, porque é os cortes que nunca matavam em Bleach.
É
que tem aquela página que o Aizen fala: nossa, que interessante, você acha que eu era o Ichigo? Eu achei essa uma página boa.
Não, é interessante. Mas é aquela coisa, né? Usou mal um personagem interessante, porque, né? O Aizen podia fazer qualquer coisa. Pô, agora era a hora de você soltar uma Bankai do Aizen, por exemplo.
E não teve Bankai do Aizen mesmo, é tipo,
não,
sério?
Não.
Caralho, que loucura.
E assim, ele foi rei, o Kubo, ele foi rei de soltar Bankai e Shikai, que tipo, aparecia em uma página e depois nunca mais era útil, sabe? Só usava uma página, por exemplo, a Unohana, que era a mulher que curava, e aí depois a gente descobriu que ela era o Kenpachi original lá.
Uhum.
E aí, tipo, ela vai lá, ela usa a Bankai dela, começa a escorrer sangue da espada, e aí nunca mais mostra o que aquilo faria, sabe? É isso, sabe? É. Ele podia ter feito um desse Quaizen, que tipo, todo mundo tá esperando. Todo mundo tava esperando. E aí ele fez? Não, não fez.
Teve muita. Isso... Não, ele foi cancelado, isso é com certeza. Ele
não, isso é com certeza. É tipo o Slam Dunk.
Teve umas lutas que ficaram em aberto mesmo. A luta contra o cara Ave ali. A última página que tem dessa luta é o Kira aparecendo com um buraco e só.
Como um zumbi, né? É verdade. É,
como um zumbi. E aí
cara, você não nem, sabe nem acabaram?
Não, não, essa foi a última página dessa luta.
Que loucura, cara. E aí, mas eu vi. Acho que mais que a luta, o que vi mais gente ficando brava foi os chips no final.
Não, que... e aí veio aqui esse último capítulo que foi o Defoe finalizando o mangá, né?
Sim.
Não. Tipo, vamos fazer uns chipzinhos.
Não, que deixou o pessoal muito louco.
Antes de mais nada, eu culpo o Naruto, porque esse final novela não era a tradição de mangá shonen.
E agora vai
não
ser.
Não era, e agora é. A partir de agora é. Só que Naruto, quando eu li o último capítulo de Naruto, eu terminei de ler e falei, filha da puta. Porque o cara cagou o mangá inteiro e as pessoas vão perdoar porque ele fez esse epílogo que, tipo, satisfez, sabe? Satisfez o epílogo de Naruto. Agora, o cara tentou fazer a mesma coisa aqui e, tipo, foi muito ruim. Porque Naruto, tipo, teve página colorida, teve um capítulo, acho que foi 35 páginas, uma coisa assim... Ele deu uma construção no capítulo. Não,
e o Naruto, ele finalizou os personagens que ele usava na história. Bleach, ele finalizou os personagens. Quem são aquelas pessoas? Tinha um cara ali no grupo deles que eu não sei quem é. naquele grupinho ali que foi almoçar. Eu não sei quem é esse cara. Que é um cara de cabelo, sei lá, meio loiro, assim.
Amigos dele do começo do mangá.
Então, eu lembro da menina do que lutava lá karatê, judô, sei lá. Lembro do amigo bonitinho e só.
E aí tinha outro cara que era piadista.
Cara? Ah, eu não lembro desse cara.
Eu lembro. E as irmãs por causa da hora. E aquele negócio. É um negócio que eu acho que vai virar uma trend nova. É esse negócio de deixar os filhos aparecerem. Eu vi o Troca Equivalente, né? Ele colocou. Ah, pode fazer Kids Jump agora. E é um negócio que realmente, se o Kubo quiser, e se a Jump vai deixar fazer um Bleach Flowers usando aqueles dois, os dois filhinhos, ele consegue fazer em qualquer momento.
Consegue.
É uma nova abertura, é uma nova abertura. Ah, então eu acho que não é culpa do Naruto, não, é culpa do Shaman King.
Talvez tenha começado essa franquia aí. Mas é engraçado, porque eu vou trazer de novo aquele cara. É porque assim, tem esse cara, eu citei ele antes. Ele é um youtuber americano que parece que a especialidade dele é Bleach. E aí eu conheci ele porque a galera do Manga Helper estava zoando os vídeos dele fazendo, de puxando o boicote na Shonen Jump quando anunciaram que ia acabar e tal. E aí ele fez uma live stream dele lendo o último volume. E aí eu fui ver, tipo, depois da gravação. O último volume não, o último capítulo. E aí ele foi passando as páginas, e aí, tipo, o cara vira a página final, e aí aparece a penúltima página, aparece lá a filha da Rukia lá, aí ele fala, que interessante, não sei o que, vai pra página seguinte, o filho vira Shinigami, ele fala, nossa, o filho também é Shinigami, e aí ele mudou a página e, tipo, era uma arte do Manga Stream, sabe, uma fanart do Manga Stream, e ele fala, não, pera, aí ele clicou, foi pra próxima, não tinha nada, aí tipo, ele ficou uns minutos, tipo... Incrédulo que tinha terminado. O cara que é o maior
muita cara fãzão. De, tipo, um capítulo qualquer, né?
É, tipo, acabou ali e aí acabou mesmo, sabe? Tipo, é sério, essa é a última página. É isso, é assim, essa é a página pra posteridade que você vai deixar do seu mangá.
Filhinho do...
É triste isso.
Nossa, é triste, né? Tipo, caralho. São 10 anos aí, 10 anos mais.
O que é uma pena, porque assim, pode parecer que a gente quer mal de Bleach, sabe? E... Eu não quero mal de Bleach, eu odeio Bleach. De várias formas. Mas, tipo, eu não queria que ele terminasse tão patético. Eu queria que ele terminasse, tipo, ruim de uma forma ruim discutível, sabe? Mas não, é só ruim.
Tem nem o que falar desse final, né?
É, não dá nem pra você tentar triste, interpretar nada, ele é só ruim.
É tipo um pão... pão na chapa, né? Tipo, ali não tem nada, não tem o que falar.
É um pão
só...
na chapa que caiu no chão e aí o cara põe o seu prato de volta. E aí você olha pro pão, aí você olha pra cara do cara e o cara faz, sabe, tipo, erga os ombros pra você. E aí você olha pro pão de volta e tipo, é isso que você vai ter. É esse pão aí, e aí? É foda, cara.
Ai, cara, não sei. Não tem nem mais o que falar de Bleach.
Eu tenho que dizer, porque eu tô muito na esperança da próxima obra dele. Acho que mais que o cara do Naruto. Nem sei o que ele vai fazer, não. Mas do Kubo, eu tô afim, tipo, quando eu lançar, eu falo, caralho, bora ler essa coisa nova.
Essa é uma pergunta boa. O que vocês estão querendo do futuro do Kubo e se vocês vão entrar na dele? O Rubio respondeu, e você, Judeu? O que você acha? Você vai mergulhar na próxima que vier?
Se ele for um roteirista, eu vou me esforçar muito pra não ler. Vou me esforçar muito pra não ler. Porque acho que se ele for... Eu acho que não vou nem ter que me esforçar muito. Porque acho que se ele for um roteirista, ele vai fazer algo tipo... Que nem foi a nova obra do Soul Eater. Foi algo óbvio, sem graça... E tipo, é,
assim, ó, é Platina End.
Ou Platina End. Eu não preciso esforçar muito pra não ler. Agora, se ele resolver virar artista de fato, eu posso criar um pouco de interesse, porque acho que ele pode fazer algo legal só desenhando mesmo.
Ou eu acho que também, se for algo mensal. Se for algo mensal, acho que funciona. Porque ele falou que ele não gosta do ritmo semanal. Ele não aguenta o ritmo semanal. Então, se for.
Não, não resolve. Não resolve. Não,
mas eu daria.
Não tá na semana a semana. O problema tá no. Tipo. No arco dos 20 volumes. Que não resolve. Cara,
não tá, mas significa alguma coisa. Não tem como você tirar o fator semanal da qualidade de uma obra.
Qualquer mangá, qualquer cara que semanal, mesmo o cara sendo bom, ele vai decair, porque o cara tem uma semana pra fazer a porra do negócio. Tá, mês de um mês.
É, mas eu não ia confiar nele nem no mensal, não.
Não, eu acho que, respondendo por mim, eu daria uma chance se ele for só o artista. É uma possibilidade. Ou a outra possibilidade é ele é artista e roteirista em uma outra periodicidade. Porque aí eu queria ver como ele ia lidar com o número de páginas. Porque muda. Mudar a periodicidade muda a estrutura. Sim. Sabe? O número de páginas do capítulo
não dá pra
muda.
Ele enrola semanal em mensal. Porque aí, tipo, ninguém vai ler mesmo, né?
Pois é. Então é isso que eu quero ver. Eu daria uma chance. Não sei se eu acompanharia forever. Mas eu daria um tempinho ali de chance pra ver o que ele ia trazer se ele fosse com, sei lá, 40, 50 páginas no mês. Como que ele ia lidar com o pacing de um capítulo longo assim, né? Como ele ia estruturar. Eu daria essa chance. Se era uma história que parecia já ter um final pensado, porque Bleach com certeza não teve um final pensado.
Acho que não teve nada pensado.
Não.
Não teve nada
pensado. Teve, ele falou, né? Ele falou que ia acontecer.
Teve uma coisa pensada, sim. Teve o plot twist da Bankai do Ichigo. Você acha que isso foi pensado? Ou você acha que isso foi, tipo, eu peguei as pontas, juntei aqui e aí acho que isso funciona?
Que plot twist da Bankai do Ichigo?
Que o cara dentro dele, que ele achava que era Bankai, não era Bankai. Era o espírito do Iwashi lá.
Não, isso aí foi... forçado nada, né? Pelo amor de Deus. Por que isso seria pensado?
Não, porque o Yuasha apareceu, ele tem exatamente o mesmo rosto ele nunca falou o nome dele. Ele, tipo, e tem esse outro aqui que eu achava que era o Hollow, mas na verdade ele é a Bankai, sabe?
Acho que faz sentido, sim, viu?
Eu não sei quanto ele planejou isso aí, não, viu? Minha mão no fogo.
Se o vilão final tivesse aparecido antes, aí tudo bem, mas o cara apareceu junto. Não junto, mas
apareceu lá na frente.
Oi?
Não, muito depois.
É, então, ele apareceu meio que na hora em que revelou que era a mesma pessoa.
Como assim?
O negócio não era que a Bankai do Ichigo era o próprio
o
cara.
Que ele achava que era o Bankai. Sim.
Não, mas ele já tinha aparecido.
O inimigo já tinha aparecido.
Não, mas tipo, nesse arco, né?
Sim.
Então, é isso que eu tô falando. O cara dá essa revelação justo na hora em que, tipo, o cara aparece.
É, ué. Como vai mostrar...
Se fosse planejado, daria uma chance do cara aparecer antes, ué.
Mas aí ia entregar.
Não, eu acho que não. Eu acho que eu não sei exatamente como ele poderia ter feito, mas enfim. Eu tenho minhas
sabe
dúvidas
como ele
se
poderia
foi...
ter feito? Sabe quem fez isso bem? O Fullmetal Alchemist. Com o pai e o pai.
Sim.
É mais ou menos o mesmo twist? E os dois aparecem antes?
Sim. Faz sentido.
Tô falando que dá pra fazer isso.
Por quê? Porque é um mangá mensal, então ela tem tempo de pensar.
Vai ver se o problema de Bleach foi ser semanal.
O problema é todo mangá, cara. Que mangá bom é semanal? Fala fala seu top 10 e vê quanto é semanal.
É, não sei. Meu
top 10. Te peguei. Aqui
o Slank tá aí, né, cara?
É, tudo bem.
Se não essa justificativa do Enem é muito putaria mesmo. Porque qualquer coisa que alguém faz, tipo, é a desculpa da Jump, sabe? Ah, se não é fez, qualquer um faz, sabe?
Mas é.
Acho que a gente pode terminar esse episódio meio assim, bem anticlimático. Que nem foi o final de Bleach, sem grandes conclusões, sabe?
É, não, mas não tinha nem que conclusão tirar?
Esse mangá, a gente só chutou o cachorro morto, né?
Vamos terminar em Good Note. Vamos puxar aqui melhores bancais ou shikais ou poderes que vocês lembram de Bleach, que, pô, esse poder foi bem bolado, esse poder foi legal. Por exemplo, o Tousen, eu acho legal a ideia.
A bancai dele, né? É. A primeira, então, depois ele caga.
A shikai é... Ah, não, a bancai é deixar tudo escuro, né? Deixar o cara cego.
Isso.
É.
Nada, né? Eu achava isso muito, muito legal. Só que assim, é meio aquele negócio. Ele sempre foi cego. Porque...
foi, né?
Sim, acho que sim, né? Ele fica cego.
Então, porque senão não teria sentido a bancai dele se ele enxergasse.
É, antes, né?
Aí ele, caralho, fiquei cego também, porra.
Ou ele pode ter ficado cego pra usar melhor a shikai.
Olha, aí é foda, hein? Aí é um
poder. É uma ideia, pô. O que mais?
A gente já comentou as melhores, o Kira. Um poder foda, eu acho que talvez foi mal explorado, é da peituda do Hitsugai ali.
Eu não lembro o que ela faz, eu tava tentando lembrar o que ela faz.
Virava cinzas, né? Areia.
Ah, a shikai dela, eu lembrei no videogame isso. O poder dela criava uma fumaça.
Era tipo areia.
Tanto faz. Aí ela ficava só com a bainha na mão, sem uma espada. E aí, tipo, qualquer movimento que ela fazia dentro dessa fumaça atingia a pessoa.
Porém, isso é mais ou menos o poder
do Byakuya.
Do Byakuya. Que é o mesmo poder do cara que é o tenente da Soifon. Que o dele virava umas shurikens que ficavam flutuando. É a mesma ideia.
Isso eu não lembro, não.
Tipo, é como se fosse uma categoria, sabe? De poder. Qual que era o poder daquela menina que é a tenente do cara das duas espadas lá? Que aí ele entrega a espada de volta pra ela e vira aquele espelho lá. O que que faz mesmo aquilo? Eu nem lembro. Era o poder meio abstrato, né? A tenente do cara que tem as duas espadas que vira o...
Sim, o capitão.
Ele revela em um momento, a shikai. Ele revela em algum momento que, tipo, uma das espadas dele, na verdade, é dela.
É. Certo? E isso foi nos capítulos mais recentes, né? No final do mangá.
Qual que é o poder dessa espada? Eu não lembro.
Não sei também. Eles usam pra derrotar o passarinho ali, mas não dá certo.
Ele só vence, né? Tipo, qual que é o poder? É vencer.
É. É isso mesmo. O meu momento favorito em Bleach... Ai, eu lembro muito bem nessa cena. É com o cientista malucão, que ele vai lá enfrentar o outro cientista malucão do Ecomundo.
Ah, legal essa parte.
E aí ele põe um veneno no cara que parece que o tempo tá desacelerando. E aí aparece o cara, tipo, 100 anos depois. E a espada tá, tipo, começando a perfurar o coração dele ali. Muito foda. Sim,
é bem legal. Ele era um personagem bem legal. Ele é outro que ele aparecia há pouco, mas sempre que ele aparecia era um momento legal.
Até na aparição dele no arco dos Quinches eu achei boa.
É, ele funciona. É um cara... levemente interessante. Porque, tipo, ele não é mal 100%. Ele é um dos poucos personagens mais... um pouco mais complexos ali. É. Ele não é mal, essencialmente. Ele só é ali. Então.
O Kubo faz bem até, que talvez personagem que é, tipo, um conceito. Tipo, força da natureza. Sim. Que nem esse cara. Ah, esse cara é ciência só. É o Zaraki, é só, sei lá, poder. Funciona esses personagens na mão dele.
E no final, qual que é a bancada do Zaraki?
Mais poder.
もう一度。それも素敵な旅ね。どれも素敵な旅ね。
Do episódio...
Descrimação.
Vou ser sincero, tá meio tarde de domingo. Eu acabei de ver o episódio de The Night Of, e aí foi mais comprido, e agora a gente tá gravando um pouquinho mais tarde.
É.
Mas é, tamo gravando, cara. Leitura de e-mail do Mangá Quadrado 182, Intenção Autoral 2. Esse ficou o nome, né?
Parece que faz anos que foi gravado esse podcast, tanto tempo faz.
Pois é, teve o Revisitando e teve Horrors and Pit no lugar.
Isso.
Mas é, cara, esses e-mails chegam aqui, chegam no contato arroba ao quadrado ponto do, de novo, não, esquece, cara, nunca vai acontecer.
Ou comentário direto no blog ao quadrado ponto do.
Maravilha. Vamos começar então, cara, com a sessão Slowpoke Report aqui, com o Ícaro Mendonça, 26 anos, advogado, tradutor e professor de inglês de Ilhéus, Bahia. Caraca, muita formação. É? Ele tá ouvindo o podcast há alguns meses e mandou um e-mail bem longo comentando sobre o episódio 74 sobre nível de poder e o 86 sobre pirataria. O comentário dele sobre pirataria eu achei bem interessante, me fez ficar pensando sobre, sei lá, como a lei molda a sociedade.
É, pois é, pois é, bem interessante.
Profundo, obrigado pelo e-mail.
O Gustavo Wicked, ele começou a escutar o podcast recentemente, está praticamente devorando, chegando a ouvir uns 2 ou 3 por dia.
Caraca.
Ele vai dar uma outra chance para Cocô no Rito, que ele tinha dropado após ler o primeiro capítulo.
Caraca.
É, ok, é aceitável ter dropado, não acho que deveria, mas... Não vou
jogar.
Não tem nenhuma genialidade no primeiro capítulo.
Não mesmo.
Ele gostaria de saber qual site ou programa costumamos usar para baixar mangás e se temos My Anime List.
Eu tenho baixado mangás, quando eu baixo mangás eu tenho usado ou o Baka BT, que é um tracker, né, de torrent, é muito bom, ou o Manga Traders, que eles estão voltando a ter um catálogo bem grande.
É, normalmente quando eu baixo, eu não costumo baixar, eu costumo ler online, mas quando eu baixo, normalmente eu uso o Madokami.
É.
É aquele site que você tem que ser muito deep web pra você achar.
É, Madokami já é o deep web mesmo.
Não você aparece precisa no entrar Google. No IRC pra pegar uma senha pra acessar o site, era muito loucura.
Uhum.
E My Anime List eu tenho, procura lá, Estranho. Não tem o W no final, Estranho. Foi um dos poucos sites que eu consegui esse nick.
É, e o judeu até o quem diria.
O Gustavo também mandou depois um outro e-mail dizendo que tinha acabado de ler Solanin e tinha ouvido no nosso podcast. Ele mandou uma teoria sobre o que representaria aquele menino que a Meiko toca uma música na rua.
Eu nem lembrava dessa cena.
Eu lembrava da cena, sim. Eu lembrava da cena. Eu não lembro o que a gente falou dessa cena.
Não lembro nada desse podcast. Mas foi uma boa análise aqui. O Jorge Augusto, 32 anos, analista de suporte técnico, podcaster, desenvolvedor iniciante e escritor to be, né? Quem sabe um dia. Também começou a ouvir o podcast recentemente e tá começando no episódio de Spirit Circle. Aí ele por um tempo e agora está voltando, né?
Muita gente nova ultimamente.
É. Teve até uma pessoa, já perdi o nome, mas que conheceu a gente pelo podcast de Horizon Pit. Quando eu li, fiquei mó feliz, assim, que alguém poderia conhecer o podcast por um episódio assim.
E ao mesmo tempo preocupado, porque ela não vai achar mais nada parecido com
não mesmo.
Aliás, fica, já que a gente falou de passageiros, fica o comentário. Quem não ouviu o podcast, ele tem uma parte sem spoilers.
Vocês
podem ouvir de boa. Confiram lá quem pulou só porque não conhecia o título. É, o Cauê Locatelli, ele leu Crimsons. Olha só, nós revisitando. Deu e ele certo. Achou do caralho.
Porra, isso sim.
Ótimo,
cara.
Mesmo. Ótimo. Ele disse que não é só um shonen de aventura, é um seinenzão psicológico. Coming of Age e tragédia.
É, mas é exatamente. Cara, agora eu quero fazer um enquadrado de Crimsons.
Nossa, vamos programar isso aí. Vamos
pôr na lista.
Ele também começou a ler Necromancer e ele quer uma palavra de motivação pra não dropar essa merda no primeiro capítulo. De acordo com ele.
Cara, Necromancer pra mim, a partir de agora, o negócio é. Quer ler? Quer fazer parte do clubinho?
É, eu tô querendo reler porque é muito variadas as opiniões que chegam. E, tipo, eu não sei quem tá sendo extremista, quem tá tendo um hype muito grande, porque a gente comentou várias vezes aqui, mas tipo, não era tão bom naquela época já.
Não era tão ruim também.
Não era tão ruim também, então sei lá, preciso rever um dia.
Terminando aqui o Slowpoke Post, a gente tem o Bruno Marchioro, de Cascavel, Paraná, né?
Paraná,
19 anos, estudante de biomedicina. Eles mandou diversas sugestões de programa, algumas muito boas. Teve uma ali que eu, caraca, acho que a gente vai fazer isso. Ele também aproveitou pra dizer que o podcast de Beginner's Guide está no seu top 3 podcasts do Mangá ao Quadrado. Eu não sei qual é o top 10, o meu top 3 podcast do Mangá ao Quadrado, não.
Eu também não sei.
Eu sei que o Solanin é um deles, porque eu sempre reescuto e eu sempre, caraca, meu, todo mundo tava em ponto nesse
Solanin?
Podcast. Solanin? Solanin não, desculpa, o de Pum Pum, é.
Eu preciso reouvir, faz tempo que eu não ouço, tipo, um pouco. Bacana, bacana, eu gosto do The Beginner's Guide também.
É, não, é um excelente, excelente.
Eu não reouvi ele, eu acho, desde que eu editei. Acho que eu vou rebaixar alguns aqui.
Eu já reouvi e eu gosto bastante, mas desde então, tipo, eu já vi vários vídeos com umas análises bem mais profundas.
Ah, tá, e a gente fica meio pra trás.
É, um pouquinho.
Triste, é triste. Ó, comentário sobre o programa, então, que foi Intenção Autoral 2. Começando com a Jessie, que... diz sobre o caso dos autores reescrevendo a própria obra. Ela cita Skaji, o autor de Light Novel, que lançou em 99 Tsui no Sora. E anos depois ele releu a obra e em 2010 reescreveu com outro nome.
É?
Caraca.
E aí ela fala que, tipo, ninguém lembra mais de Tsui no Sora. É só essa nova obra. Então deu certo.
Acertou, né? Acertou. Deu certo.
Então, aí, ó, eu acho que mais autores poderiam fazer isso. Porque não é, tipo, não é toda dor de autor, é que, tipo, as coisas que eles fizeram no passado não presta. Faz de novo, né?
Faz de novo. Deve ser meio foda, né? Porque, tipo, pô, você já superou essa obra, sabe? Segue pra frente, não pra trás.
É, e hoje em dia tentando reboot de tudo também, né? Não precisa que os autores façam isso. Parece que comentaram aqui, a gente tem o Cauê. Também comentando um pouquinho sobre autores reescrevendo a própria obra, ele pensou sobre uma boa forma de pensar sobre isso, é se a Hiromu Arakawa magicamente ouvisse o podcast de Desconcertando Fullmetal Alchemist e decidisse que a partir daquela data... aquela seria a história oficial da obra. Ele disse que ninguém ia aceitar isso, ainda que fosse a decisão da autora original. Mas eu ia achar a melhor coisa do mundo.
Nossa, ia ser engraçadíssimo.
Eu ia ficar me sentindo tão orgulhoso.
Imagina?
Caraca,
Arakawa, mano. Perdeu o português só pra ouvir nosso podcast.
Ia ser bom demais.
Finalizando o e-mail do Sérgio Júnior, estudante de jogos digitais, 19 anos. Ele diz o seguinte, ó. Existe um filme chamado O Nascimento de uma Nação, de 1915.
Sim.
Dirigido por David W. Griffith. Com 3 horas de duração, o filme revolucionou o cinema em vários sentidos. E o filme é um dos pouquíssimos filmes com 100% no Rotten Tomatoes. O problema é que o filme conta, dentre outras tramas, o nascimento do Ku Klux Klan, tendo os negros como vilões e cenas como uma em que uma mulher se mata para não ser tocada por um negro. Tudo bem que já na época o filme teve uma recepção negativa nesse aspecto racial e o diretor lançou um ano depois Intolerância, um filme ainda mais comprido que continha vários simbolismos contra o racismo. Né? Então um exemplo aí de o autor tentando se retratar numa mensagem.
É, não, e sobre pessoas ruins fazendo filmes bons, né?
Pois é, eu não sei, né? No que ele acreditava afinal, né? Será que ele fez o segundo só pra passar um pano?
Não
ou
sei.
Será que...
Mas esse caso do filme eu acho bem interessante, mesmo, tipo, hoje em dia ninguém, não ninguém, porque ainda existe a cultura, mas, tipo, a sociedade em geral aceita que não é algo legal, né? Então acho que é muito por causa disso que a gente consegue olhar pra essa obra e julgar só pelo aspecto, tipo, pelo valor artístico. Se fosse, talvez, fosse um tema mais contemporâneo, seria mais difícil.
Se fosse problemático.
Não que o racismo tenha acabado, não é isso que eu quero dizer, mas, tipo... por ser tão extremista e tão no passado, né, acho que é muito mais fácil a gente olhar só o mérito artístico da obra.
Seguindo aqui, ó, e quando vocês comentaram sobre conhecermos informações que podem ou não ser relevantes para apreciar uma obra, acho que até isso é relativo. Por exemplo, quando saiu a entrevista mal traduzida que dizia que o Asano era trans e vocês procuraram mensagens disso, me lembrou de um músico de punk chamado Thomas Gabel que mudou de sexo e se tornou Laura Jane Grace.
Sim, do Against Me.
Não conheço. Na época, todo mundo se perguntou como seriam as coisas dali em diante, já que ele, inclusive, era casado com uma mulher. Ela, no caso, né?
Agora
não
é
mais
ela.
Ele.
Sim.
Mas nada mudou, tanto que ela... Olha o deslize aí, Sérgio. Tanto que ela continuou casada com a mulher e sua música continuou a mesma. Ou ainda o caso das irmãs Wachowski. Mas o caso das irmãs Wachowski... Bom, eu não sei se todas as histórias pra trás têm alguma coisa disso. Mas com certeza tem alguma coisa que dá pra extrair sobre ser trans. Tipo, não sei de Matrix, mas por exemplo, talvez de A Viagem, Sense8 com certeza.
Não, e a própria Laura Jean Grace, é bem relevante o fato dela ter se assumido como trans, né, ter passado isso pro público, tanto que o primeiro álbum, que é uma puta banda de punk, o primeiro álbum que eles lançaram, o Against Me, depois que ela foi pro público com isso, chama Transgender Dysphoria Blues. É um excelente álbum, e tipo, é um punk assim pesado, mas você vê, tipo, eu leio assim, pelo menos, tipo, bastante da raiva da sociedade que ela sentia ali, com tudo que ela passou e tudo mais. É bem interessante, eu acho que o fato dela ser trans é bem, é bem importante pra música. Mas, de novo, aí tá a relevância, né? Eu acho que alguém pode escutar esse álbum, mesmo tendo esse nome, e talvez não, tipo, não se importar tanto, né?
É, talvez.
Tá aí, tipo, o ponto dele, né? Que, tipo, às vezes é subjetivo, né? A relevância. A relevância de objetivo, com certeza, eu concordo com isso.
Pois é, interessante, fica aí os comentários. É, então, finalizando aqui, nossa, faz muito tempo que passou desde que a gente gravou um final de leitura de e-mails com coisas que a gente consumiu. Uhum. Tinha uma coisa que eu tinha, que eu tava pra recomendar. Tipo, isso já tá muito lá pra trás, mas eu vou puxar da minha memória aqui. É, eu joguei uma série de jogos, não terminei ainda todos, mas chama Cube Escape. É, cubo, cube de cubo, uhum. Escape, escapar. Que é uma série que eu vi os caras do Extra Credits recomendando naquele, se você não jogou, jogue. E é um jogo mobile de, sabe, tipo, desses jogos de escape, sabe? Você tá numa sala, sim, e sim. Tem que pegar os itens e sair. Só que ele é muito abstrato, e aí ele é até um pouco psicológico. E aí eles recomendaram especificamente o Cube Escape Theater, que eu achei interessante, aí eu fui jogar os outros. Aí eu já joguei 6. Acho que eles têm uns 8 ou 9. É desses, eu não recomendo o Theater. Depois que eu joguei, eu recomendo que quem for atrás jogue o Seasons primeiro, Cubescape Seasons, e o depois Cubescape Case 23. Case 23. E aí depois pode jogar os outros. Os outros são legais também, mas esses eu achei muito legal, principalmente o Seasons.
Ok. Que boa recomendação. Cara, eu quero recomendar de novo Steven Universe, porque tá muito bom, viu? Eu já fiz um ao quadrado sobre Steven Universe e, cara, a série tá fantástica. Tá muito bom. Esse último episódio teve uma participação dos animadores do estúdio Trigger, de animação japonesa, e aí, tipo, foi um episódio super bem animado, muito da hora, e a trama tá muito complexa e até que adulta. Tô curtindo pra caramba, mano. Steven Universe eu recomendo pra qualquer pessoa, viu? Eu acho muito bom.
Ok. Eu namorei essa ideia de ver Steven Universe nas últimas semanas, mas ainda não comecei. Talvez.
Talvez. Sei lá, ter no Netflix.
É, então, pois é.
Mas o cara vai ficar bem. Semana é minha estranha, tô falando meio baixo porque já passou da meia-noite aqui.
Certo.
Eu vou recomendar uma obra que é meio que uma aposta, mas não é tanto. Saiu só 2 capítulos até agora, é um volume fechado. Uhum. Mas pelo jeito vai sair capítulo toda semana, o Iska tá lançando um capítulo por semana. Então, tipo, dentro de 4 semanas vai ter terminado. Talvez eu poderia ter, agora que eu tô pensando, talvez eu poderia ter esperado terminar de lançar essa obra pra eu recomendar, mas já é muito boa, eu tô gostando muito. Uhum. Se chama... Eles traduziram pra inglês The Private Report on My Lesbian Experience with Loneliness. Então,
sei lá, o meu relato privado das minhas experiências lésbica com a solidão.
Com a solidão. Ótima, essa é a tradução do título mesmo. É uma história autobiográfica sobre a autora mesmo e sobre como ela lidou com depressão, ansiedade e problemas de alimentação, depressão, tudo isso, e um pouquinho sobre confusão sexual. Eu gostei muito, porque eu acho que histórias autobiográficas sobre depressão, eu acho que é muito difícil acertar o tom, porque eu talvez tenha um pouco, eu fico um saco cheio um pouquinho ser dramático demais, sabe? Uhum. É um pouquinho pesado demais. E ela não trata com leveza nessa obra, ela tem um certo tom de humor, mas sem deixar leviano o que ela tá passando nessa obra. É um estilo artístico bem simples, mas que cabe bem no que ela tá contando. E é uma obra
porra tão pessoal, tão honesta, assim, que em dois capítulos eu me senti, tipo, completamente atraído, tipo, na ideia dessa pessoa e no que ela tá passando. É tão, tipo, é a melhor palavra pra eu descrever essa obra, é, tipo, é realmente honestidade. E ver, tipo, ela retratando tudo que ela tava passando de forma tão, tipo, clara e honesta, porque ela fala sobre, tipo, dúvidas sexuais, tipo, umas coisas malucas que ela fazia, e nada, tipo, é tão exagerado, sabe? Tipo, não, uma pessoa drogada, tipo, uma depressão, não quero dizer simples pra não, tipo, pra não menosprezar por quem tá passando por isso, mas é uma, tipo, depressão de uma pessoa comum, sabe? Mas o quão forte ela por dentro e sobre a aprovação de pais, sobre o lugar na sociedade, é muitos temas, só que o tom, eu acho que essa autora acertou com muita, tipo, precisão cirúrgica, sabe? É uma obra pra meio que você se identificar, mesmo se você não passou por isso. Eu achei muito bom mesmo.
Tá. Interessante, eu não tinha nem ouvido falar.
É, eu vi o título bizarrão ali no Manga Update, é, sabe, o que é isso aqui? Aí eu não tava esperando nem um pouco isso, achei que uma, sei lá, uma história Yuri maluca, vamos dar uma olhada, a arte do volume é meio esquisita, e acabou sendo essa surpresa, cara, porque realmente é uma obra muito pessoal, muito honesta, eu achei que vale muito a pena as pessoas lerem, super curta, dois capítulos e é rápido de ler mesmo, mas é bem denso, é muito denso, me lembro. A densidade me lembrou em certos aspectos até Helter Skelter. Dois capítulos que realmente se estendem. Então, acho que vale a pena. Eu tô bem ansioso pra saber como é que ela vai concluir essa história da vida dela, né? Já concluiu, mas tô indo muito interessado.
Bacana. Acho que eu vou ler porque é tão curtinho, né? Tão facinho de correr atrás. Esse é bem possível que eu vá mesmo.
É, cara, gostei muito mesmo de The Private Report on My Lesbian Experience with Loneliness.
Muito bom nome, inclusive.
Muito bom nome. Essa é a minha recomendação da semana. Maravilha?
Maravilha. Então, até semana que vem.
Até semana que vem.